Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite. Edição especial da Voz do Brasil, direto de Belém hoje, comigo, Mariana Jungmann. Quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Cúpula do clima. O presidente Lula abre encontro com líderes mundiais e alerta que o tempo da humanidade para salvar o planeta está se esgotando.
Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente.
E Brasil lança oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que já conta com mais de 5 bilhões de reais em recursos. Pablo Mundim.
A proposta é proteger a floresta e promover desenvolvimento sustentável nos países que preservam.
Com conferência global, a expectativa é incrementar o turismo aqui na região, além de deixar um legado para a população. Sobre o assunto, nós conversamos com o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Um novo porto, um novo aeroporto, que vão ficar de legados para a cidade de Belém, para os moradores aqui da região metropolitana, da capital do estado do Pará.
E hoje nós vamos explicar também como a isenção do imposto de renda contribui no combate à desigualdade social. Márcia Fernandes.
Com a nova medida, quem ganha até R$5 mil não paga nada. E os ricos passarão a ter uma alíquota média de 9%.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
COP30, mutirão global pelo clima.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, começa na próxima segunda-feira. Mas o evento que dá o pontapé inicial para as negociações globais começou hoje aqui em Belém. O presidente Lula recebeu hoje dezenas de chefes de estados e líderes internacionais para a cúpula do clima. A repórter Graziele Bezerra acompanhou a abertura da cúpula e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Grazi.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Hoje, mais cedo, na sessão de abertura da Cúpula do Clima, Lula alertou líderes globais sobre o risco do aquecimento do planeta.
As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Pode não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofre com secas, enchentes e furacões.
E durante todo o discurso, o presidente destacou a responsabilidade que cada uma das lideranças internacionais possui com o meio ambiente. Ele ressaltou que o combate à mudança climática depende de um trabalho sério e conjunto.
Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente.
Esse encontro marca a abertura política da Conferência do Clima da ONU e os debates feitos aqui é que vão definir o rumo das negociações que estão por vir. Lula já deu o tom da conversa, afirmou que a justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza e reiterou que o Brasil vai cumprir os compromissos firmados em Dubai na COP28, superando dois descompassos. O primeiro é a falta de conexão entre o mundo diplomático e o mundo real. O segundo é o descompasso entre o contexto geopolítico e a urgência climática. E agora há pouco, na sessão temática sobre florestas e oceano, ele falou também e reiterou que é preciso encontrar o equilíbrio entre o crescimento e sustentabilidade e deu exemplo das ações adotadas pelo Brasil para preservar a biodiversidade e ratificou também o compromisso do país, como acabar com o desmatamento e ampliar de 26% para 30% o valor dos estudos para medir os impactos ambientais. Mariana.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo, direto aqui de Belém também. E o anúncio mais esperado hoje aqui foi sobre a adesão de países ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, conhecido como TFFF na sigla em inglês. O fundo foi idealizado pelo Brasil e lançado para os demais países hoje aqui na Cúpula do Clima. E já no dia do lançamento, o TFFF arrecadou US$5,5 bilhões, mais da metade da meta prevista para 2026.
A proposta é triplicar os investimentos mundiais para a proteção desses biomas. A expectativa é garantir por ano cerca de US$4 bilhões para ações de preservação. Os países participantes terão autonomia para aplicar os recursos, mas pelo menos 20% deverão ser destinados a povos indígenas e comunidades tradicionais. Se houver aumento do desmatamento, os repasses serão reduzidos ou até suspensos. Mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais poderão receber apoio. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o Brasil foi o primeiro país a anunciar aporte ao fundo de US$1 bilhão. E hoje, no dia do lançamento do TFFF, outros países anunciaram investimentos no fundo, alcançando mais da metade da meta prevista de US$10 bilhões para o ano de 2026.
Já temos aqui mais da metade dos recursos, né? Os 3 bilhões que a Noruega já manifestou, a Indonésia 1 bilhão e a França 0,5 bilhão. E temos também o aporte dos países que serão beneficiários.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o TFFF é um investimento seguro e que outros países devem aderir à proposta.
O caso da Alemanha, que disse que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte ao TFFF. Países como China, Países Baixos, Emirados Árabes, vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos.
Para verificar o cumprimento da meta de manter o desmatamento abaixo de 0,5% ao ano, será feito monitoramento anual por satélite. Áreas em processo de recuperação também serão contabilizadas ao longo do tempo. O presidente Lula falou sobre a importância das florestas.
As florestas tropicais cumprem uma função essencial para o enfrentamento à mudança climática. Elas retêm carbono, garantem fluxos hídricos e protegem a biodiversidade. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gases de efeito estufa.
Ao todo, 53 países já endossaram o fundo. Na abertura da COP30, o príncipe William reforçou o apoio do Reino Unido ao TFFF e afirmou que a iniciativa liderada pelo Brasil é um passo decisivo para a estabilidade climática global. Reportagem Pablo Mundim.
E eu conversei mais cedo com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele falou sobre o legado que será deixado após a COP30 para a cidade de Belém. E também sobre o crescimento no número de visitantes estrangeiros ao país, em especial aqui na região norte.
E eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouco sobre essa preparação para a COP e como é que está a entrega de resultados por aqui.
Olá, Mariana. Olá a todos os ouvintes e telespectadores aqui da EBC, da Voz do Brasil. O sentimento de toda a equipe de governo do presidente Lula nesse momento é um sentimento de dever cumprido, tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer de intervenção na cidade de Belém até a COP. Nós concluímos todas as obras dentro do cronograma, nós estamos entregando uma cidade totalmente com uma nova infraestrutura, com uma nova rede hoteleira, um novo porto, um novo aeroporto, que vão ficar de legados para a cidade de Belém, para os moradores aqui da região metropolitana da capital do estado do Pará. Mas, sobretudo, também é uma oportunidade que o Brasil está dando aos chefes de Estado, aos tomadores de decisões do mundo todo, de poderem estar falando, discutindo o clima, discutindo a contenção das mudanças climáticas dentro da maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica.
A senhora é daqui de Belém. E eu queria que então o senhor explicasse um pouco para as pessoas que estão em casa um panorama do que era o turismo em Belém e aqui no Pará, né, e na Amazônia, de maneira um pouco mais ampla, e qual é a expectativa após a COP e após essas obras que o senhor citou?
Mariana, o turismo no Brasil, de uma forma em geral, ele vive novos ares, ele vive um momento que nunca viveu na história, né? Em toda a nossa história, nós nunca tivemos a quantidade de brasileiros viajando dentro do país como a gente está tendo agora. E também nós nunca tivemos tantos estrangeiros vindo para o Brasil como a gente tem hoje. Nem quando a gente teve Copa do Mundo, nem quando a gente teve Olimpíadas, a nossa média era de 5, 6 milhões, por exemplo, de turistas estrangeiros. E nós vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 10 milhões de turistas estrangeiros. Nós superamos todas as marcas que medem a atividade econômica do setor, em geração de emprego, em faturamento, em movimentação econômica, entrada de dólares por turistas, em movimentação nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias, assim. E superamos com muita folga. Por exemplo, de turistas estrangeiros, a gente nunca tinha recebido nem 7 milhões e vamos encerrar esse ano já com 10 milhões de turistas estrangeiros. E aqui, na região norte do Brasil, muito também por orientação do presidente, que desde o início nos colocou esse desafio e promover essa região para que, primeiro, os brasileiros tivessem mais interesse em vir conhecer a Amazônia, vir conhecer a região norte do país. Isso tem surtido efeito. Já no ano passado, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Belém bateu o recorde histórico de movimentação de passageiros, com mais de 4 milhões e 100 mil passageiros transitando nesse aeroporto. E claro, agora com essa promoção gratuita que a cidade ganhou com a realização da COP aqui, a marca Belém está sendo divulgada em todo o planeta Terra, as imagens e fotos da cidade estão sendo vistas pelo público em todo o mundo e também muito pelo público nacional, pelo público brasileiro. Isso desperta, querendo ou não, o interesse das pessoas virem para cá. Se nós fôssemos mensurar o quanto custaria essa promoção gratuita da marca Belém que a gente está tendo, nós estaríamos falando em cifras superiores a centenas de milhões de dólares. Então, sem dúvida nenhuma, as nossas perspectivas são as mais ousadas possíveis, dado o sucesso que o turismo vem fazendo, o crescimento. O Pará, no ano passado, cresceu 50% no seu turismo, no ano passado, em relação ao ano anterior. E a nossa perspectiva é que esse ano cresça 100% em relação ao ano passado. Então, para você ter uma ideia do que a gente espera para os próximos meses e para os próximos anos aqui em Belém e no Pará.
A gente viu a chegada aí de dois grandes navios de cruzeiro que estão ancorados aqui no Porto de Outeiro, em Belém, hospedando, né, comitivas aqui para a COP30. A gente pode esperar ver esses navios trazendo turistas? O Porto de Outeiro vai receber cruzeiros de navio?
Esse é um grande legado que o presidente Lula fez questão de vir entregar pessoalmente para a cidade de Belém. É o novo Porto de Outeiro, totalmente reestruturado, pronto para receber navios de transatlântico de várias tonelagens, de várias capacidades, de todas as partes do mundo. Além do porto, do terminal portuário, o governo do Brasil construiu também um grande terminal de passageiros. Não deixa nada a desejar os grandes terminais de passageiros portuários no planeta Terra, com área para alfândega, área para imigração, área para o trânsito das pessoas para embarque e desembarque dos navios. E a gente já iniciou as negociações com os grandes armadores, proprietários dos navios transatlânticos do mundo, para que Belém seja definitivamente incluída nas rotas, principalmente dos navios que descem do Hemisfério Norte na temporada para virem para o Hemisfério Sul e fazem a volta indo até Uruguai e a Argentina.
Agora, muito se falou sobre a tal da crise da hospedagem em Belém, né? E a gente está vendo, está todo mundo acomodado, a cidade está dando conta perfeitamente. E essa expansão aí da capacidade de hospedagem da cidade também deve se refletir na melhoria para o turismo. Ou seja, há uma aposta aí de que o turismo vai crescer e essa ampliação aí da capacidade de hospedagem vai permanecer?
Esse é mais um outro grande legado que está sendo deixado para a cidade. A ampliação da sua rede hoteleira, que já era uma rede que precisava ser ampliada. Durante muitos momentos do ano a gente tinha a capacidade dos hotéis totalmente ocupados e o governo brasileiro, através do FUNGETUR, que é o fundo do Ministério do Turismo, investiu cerca de 350 milhões de reais nos últimos meses aqui para que novos hotéis fossem construídos, para que novos leitos fossem feitos em hotéis já existentes. Então a ampliação da rede hoteleira, inclusive com hotéis de 5 estrelas, hotéis de um luxo, que é o público também que a gente quer trazer para cá, né, que é o que tem um ticket médio maior, é um importante legado. Mas você tocou num assunto muito importante. Você falou da crise que havia sido levantada de hospedagem, primeiro que não iria ter leitos, segundo que os leitos seriam muito caros. Somado a isso, Mariana, nós tivemos também que lutar muito contra informações de que as obras não ficariam prontas, que a cidade não estaria preparada, não haveria infraestrutura adequada para receber todos que vinham para cá. Tivemos que defender a realização dessa COP aqui em Belém, quando se levantaram pessoas que queriam dividir essa COP, queriam que a COP nem acontecesse aqui na cidade de Belém. Mas toda a equipe de governo do presidente Lula hoje está muito feliz com a sensação de dever cumprido, pelo que a gente está entregando para a ONU, pelo que a gente está entregando para as pessoas que estão vindo aqui discutir o câmbio climático, as mudanças climáticas e pelo que a gente fez na cidade de Belém. Eu, particularmente, como paraense, eu nasci aqui nessa cidade, eu estou talvez um pouco mais alegre, mais feliz que os outros membros da equipe do presidente Lula, porque participei desde o começo da construção, da formação de mão de obra, criamos aqui uma Escola Nacional do Turismo, qualificamos cerca de 30 mil pessoas aqui em parceria com o governo do estado, que estão aqui hoje falando inglês, francês, espanhol, conduzindo as pessoas, recebendo nos hotéis. Eu, particularmente, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado de todo esse trabalho que a gente fez.
Para a gente encerrar, então, ministro, não dizer que a gente ficou só falando da sua cidade, Belém é uma porta de entrada para outros destinos na Amazônia? Há uma expectativa de crescimento do turismo na Amazônia de maneira geral? E que tipo de turismo é esse que o Brasil quer atrair para cá? É de brasileiros? É de estrangeiros? Qual é o perfil desse turista?
Bom, o turismo na região norte do Brasil cresceu muito no ano passado e esse ano está superando o ano passado. A cidade de Belém, ela tem se transformado no hub porque ela é a mais próxima da região norte da Europa e dos aeroportos no hemisfério norte, como Miami ou Nova York. Então nós já temos em Belém vários voos internacionais, estamos negociando com outras companhias para terem novas rotas direcionadas a Belém. Belém tem voo direto para Macapá, Belém tem voo direto para Manaus. E Belém pode ser sim um grande hub para trazer turistas nacionais e internacionais para virem conhecer a Amazônia. E hoje o mundo e os brasileiros estão com os olhos, como nunca tiveram antes, voltados para a Amazônia, para a região norte do país. O turista que a gente quer trazer para cá é aquele turista que respeite a natureza, que queira conhecer a floresta da forma como ela é e que nos ajude a garantirmos perspectivas melhores de desenvolvimento social, econômico, financeiro para os povos que vivem aqui. Reconhecendo a nossa biodiversidade, reconhecendo a nossa economia criativa, é um turismo solidário, inclusivo, responsável e, sobretudo, sustentável.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado você.
Olha só, além dos investimentos em portos e aeroportos, que nós acabamos de ouvir na entrevista do ministro do Turismo, Celso Sabino, outras obras serão deixadas como legado da COP30 para a cidade de Belém. Obras de infraestrutura e mobilidade urbana, por exemplo, como destacou hoje o ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista exclusiva aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação.
Obras de macrodrenagem que vão encerrar com alagamentos em diversos bairros da periferia da nossa cidade. Obras de mobilidade urbana, como o BRT metropolitano, que vai interligar toda a região metropolitana com transporte público de qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, para que as pessoas possam chegar com mais velocidade às suas casas. E tantos equipamentos que deixaram Belém mais bonita.
O ministro Jader Filho também falou sobre ações para que as cidades brasileiras se adaptem às mudanças climáticas. Entre elas, a renovação de frota de veículos e a prevenção de desastres.
Seja em contenção de encosta para evitar que barrancos venham deslizar em cima de casas, matando pessoas, ou obras de macrodrenagem para acabar com os alagamentos. Então são obras e investimentos que chegam a 25 bilhões de reais para todo o Brasil. E nós vamos continuar trabalhando também com obras de BRTs, de VLTs, para que nós possamos reduzir as emissões a partir dos ônibus ou a partir do transporte público nas nossas cidades. Nós também vamos continuar investindo na renovação da frota, tirando ônibus velhos que fazem emissões que agridem o meio ambiente e colocando no lugar deles ônibus elétricos.
Em Brasília. Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou da reunião da Câmara Temática de Segurança Pública do Consórcio do Nordeste. O órgão técnico é responsável por organizar ações conjuntas de combate ao crime organizado nos estados da região. Durante o encontro, o ministro Lewandowski disse que o combate ao crime organizado só é possível quando os estados e o governo federal trabalham juntos.
É preciso realmente que nós encontremos soluções consensuadas. Num Estado federal como o nosso, é muito importante que haja esse diálogo interfederativo. O que nós buscamos aqui é a unidade de todos, no caso, a unidade dos Estados do Nordeste, juntamente com a União, mas sempre com essa preocupação de respeitar, de preservar a diversidade. Hoje as competências são compartilhadas, as rendas são compartilhadas e não há porquê a questão da segurança também não seja objeto de uma solução consensuada, de uma solução federativa.
A reforma da renda proposta pelo governo federal e aprovada ontem pelo Congresso Nacional vai trazer um ganho no salário de milhões de brasileiros que recebem menos de R$5 mil por mês. Por outro lado, vai equilibrar as receitas, cobrando um pouco mais dos chamados super ricos, que ganham a partir de R$50 mil por mês. O objetivo dessa engenharia tributária é, segundo o governo, diminuir a desigualdade social no país. A repórter Márcia Fernandes explica melhor como isso pode ser atingido.
Joselito Gomes é professor na rede pública de ensino em Ceilândia, no Distrito Federal. Todos os dias, ele acorda cedo para ensinar história a jovens do ensino médio. E quando confere o contra-cheque, após um mês de trabalho, um desconto sempre está lá, um imposto de renda, que leva cerca de R$300 por mês. Agora, com um projeto aprovado pelo Senado, que vai à sanção presidencial, ele não vai ter mais esse desconto. E diz que o dinheiro a mais vai fazer a diferença para as necessidades da família.
Principalmente na alimentação, né? Transporte e outras coisas, mas nas despesas, né? da família no final do mês.
Joselito é um exemplo de como as pessoas que ganham até R$5 mil podem ser beneficiadas com o novo modelo do imposto de renda. E quem ganha entre R$5 mil e R$7.350 também será beneficiado, não com a isenção, mas com os descontos reduzidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a nova tabela vai ajudar as famílias a gastarem mais com o que mais precisam.
A partir do momento que 15 milhões de brasileiros vão ter uma renda um pouquinho maior, isso significa que o mercado de consumo se amplia, que as empresas vendem mais, que para vender mais você precisa produzir mais, que aí é uma roda que gira virtuosamente. Todo mundo vai ganhar com esse projeto, porque nós vamos ganhar uma sociedade melhor.
Mas se menos dinheiro vai entrar nos cofres públicos, como ficam as contas federais? Para equilibrar essa balança, os mais ricos vão pagar um imposto maior, com descontos que chegarão até 10%. O aumento será na tributação mínima para quem ganha a partir de R$600 mil por ano. E o grupo que está incluído nessa regra faz parte de uma parcela muito pequena, 141 mil pessoas, apenas 0,06% da população. Com isso, o governo busca corrigir uma distorção histórica. Hoje, a alíquota de quem ganha R$5 mil é 27,5% e a dos ricos, em média, de apenas 2,5%. Com a nova medida, quem ganha até R$5 mil não paga nada e os ricos passarão a ter uma alíquota média de 9%. Com a taxação maior dos ricos, haverá uma ampliação da receita em R$25 bilhões, o que vai compensar o dinheiro que não vai entrar porque mais pessoas estarão isentas. Um passo importante na justiça tributária, segundo o economista Gedeão Locks.
E isso pode gerar efeitos positivos no consumo, porque o sujeito que tem mais renda disponível, ele pode consumir mais ou ele pode poupar e investir mais.
Pelas redes sociais, o presidente Lula celebrou a aprovação do projeto. Ele destacou que milhões de pessoas não precisarão mais pagar o imposto de renda e terão mais dinheiro no bolso. E que isso é decisivo para um país mais justo. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes preside sessão do STF pela primeira vez.
Para o STJ, repercussão em redes sociais de trote universitário com linguagem vulgar não gera dano moral coletivo.
Pedreiro de usina de etanol garante adicional de periculosidade, inclusive na entressafra.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Hoje, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, presidiu uma sessão do plenário pela primeira vez.
Ele substituiu o presidente ministro Edson Fachin, Neto Costa.
As homenagens foram puxadas pela ministra Carmen Lúcia, que lembrou já ter sido presidida pelo ministro no Tribunal Superior Eleitoral.
Desejando que, em outras ocasiões e sempre, seja como tem sido, um ótimo colega e para nós todos é uma honra ser coordenado nessa sessão por Vossa Excelência.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também se disse satisfeito ao registrar.
A honra, a alegria de estar à sua direita como procurador-geral da República.
O ministro Dias Toffoli finalizou que o momento é de orgulho para a Suprema Corte.
Vossa Excelência tem a coragem, que é a maior virtude de um homem e a maior virtude de um juiz.
Moraes substitui o ministro Edson Fachin, que cumpre a agenda em Belém, no Pará, na Cúpula do Clima, programação que antecede a COP30.
Repercussão negativa em redes sociais de declarações dirigidas a grupo específico feitas em trote universitário não gera dano moral coletivo.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Durante trote universitário, calouros foram induzidos a cantar frases com linguagem vulgar e ofensiva às mulheres. O Ministério Público processou o homem responsável pela cena, pedindo indenização por dano moral coletivo, alegando ofensa a todas as mulheres. A Justiça de São Paulo negou o pedido, que foi mantido pela quarta turma do STJ. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o dano moral coletivo exige a demonstração concreta de lesão relevante aos valores fundamentais compartilhados pela sociedade, não se confundindo com a mera reprovação moral de uma conduta. E, nesse caso, a responsabilização jurídica deve ocorrer em processos individuais.
Pedreiro de usina de etanol garante adicional de periculosidade, inclusive na entressafra.
A decisão foi da sexta turma do TST, Larissa Batista.
As empresas alegaram que no período de entressafra, com as máquinas paradas, não haveria exposição do trabalhador ao risco, mas o colegiado manteve a condenação dos juízos de primeiro e segundo graus. Para os ministros, ainda que as máquinas estivessem desligadas, há risco em locais de armazenamento de inflamáveis. O profissional trabalhava próximo a tanques de armazenamento de etanol. Cabe recurso.
Por unanimidade, o TSE negou o registro de candidato a vereador em Lapa, no Paraná, por atraso no pedido de substituição.
O recurso buscava reverter decisão do TRE nas eleições de 2024. Beatriz Souza.
A decisão que impediu Mansur de Jesus de concorrer naquelas eleições foi reafirmada no voto da relatora, ministra Isabel Galotti, que destacou que o prazo para substituição de candidaturas é rígido e só pode ser flexibilizado em caso de falecimento. Com isso, os votos destinados ao candidato anterior, Gustavo Ribas, foram anulados e não vão ser contados para o partido MDB, que apresentou o pedido de substituição fora do prazo legal.
Câmara dos Deputados aprova a adesão do Brasil a tratado internacional que garante maior proteção socioambiental.
Em 2024, o MPF solicitou à Câmara e ao Ministério de Relações Exteriores a urgência na tramitação da pauta. Benjamin Borges.
A Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil ao Acordo de Escazú, tratado que busca garantir a implementação de direitos de acesso à informação ambiental, participação pública na tomada de decisões e acesso à justiça em questões relacionadas ao meio ambiente na América Latina e no Caribe. Agora, o projeto de decreto legislativo referente à ratificação do tratado vai ser encaminhado para avaliação no Senado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS aprova a acareação de investigados e solicita proteção a deputado Duarte Júnior após ameaças.
Senadores pedem revisão de decreto sobre educação especial inclusiva.
Avança a proposta que aumenta penas para crimes sexuais contra vulneráveis.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do INSS decidiu fazer uma acareação entre o advogado que denunciou as fraudes em descontos associativos e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS.
E o presidente da comissão, senador Carlos Viana, determinou proteção policial ao vice-presidente e à sua família, após ameaças feitas por um representante de confederação que recebeu recursos de aposentados e pensionistas. As informações com Rodrigo Rezende.
O vice-presidente da CPMI do INSS, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, solicitou proteção para ele e a família após receber ameaças do deputado estadual maranhense Edson Araújo. Edson, também filiado ao PSB, é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que recebeu recursos dos descontos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS. Duarte Júnior afirmou que as ameaças não vão intimidar as investigações da CPMI.
Minha esposa está grávida de 8 meses e eu peço muito a ajuda de Vossa Excelências para que eu possa garantir o mínimo de segurança à minha família, para que a gente possa continuar com esses trabalhos.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, determinou a proteção ao parlamentar e a seus familiares. Duarte Júnior recebeu a solidariedade de diversos integrantes da CPMI, inclusive com a sugestão de convocação de Edson Araújo ao colegiado.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, pediu investigação sobre uma possível conduta irregular de uma Unimed regional que teria orientado médicos a não prescrever medicamentos de alto custo para o tratamento de câncer.
Ele classificou a ação como violação de direitos humanos e solicitou à senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a realização de audiência pública com representantes da Unimed, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Conselho Federal de Medicina.
Se a Unimed está determinando para que os médicos oncologistas não prescrevam essa medicação pelo preço e que prescrevam qualquer uma outra, não cumprindo com a sua, na sua formação como médico, que era proteger e defender e salvar vidas a qualquer custo, não está colocando isso em primeiro ponto, mas sim a questão financeira, é inacreditável ter escutado isso.
Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, vice-presidente da CPI do crime organizado, elogiou o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Alessandro Vieira, afirmando que a agenda está alinhada aos objetivos da comissão, que investiga a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.
Mourão destacou que, entre a criação e a instalação da CPI em junho e novembro, as organizações criminosas já ampliaram sua atuação em diferentes regiões e rotas de tráfico.
As principais organizações, elas adquiriram esse caráter de territorialidade, trabalham muito além hoje do simples tráfico de drogas, elas dominam a comunidade, extorquem a comunidade, e isso são coisas que o governo, né, em todos os níveis, tem que enfrentar. E há uma certa omissão do governo federal, que tem uma dificuldade em reconhecer que essa bandidagem, ela é inimiga da população.
E avançou no Senado o projeto que endurece as penas para crimes sexuais contra vulneráveis.
A proposta prevê prisões mais longas, uso de tornozeleira eletrônica nas saídas temporárias e exame criminológico para progressão de regime entre as principais mudanças. Repórter Raíssa Abreu.
Relatora na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, manteve as penas sugeridas pela Câmara ao projeto que aumenta a punição para crimes sexuais, de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos quando o estupro for seguido de morte. Porém, a senadora trouxe de volta pontos do texto do Senado que foram retirados pelos deputados, como a obrigatoriedade do exame de DNA dos investigados por crimes sexuais.
Quando a gente pensa numa mulher com deficiência amarrada numa cama, que não tem como levantar da cama para fazer um boletim de ocorrência ou fazer uma denúncia, e a gente identifica essa mulher, esse agressor tem que ter a pena muito agravada. Por mim, não sairia nunca da cadeia. Mas a gente ainda estava com penas muito modestas.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A autora da proposta, a ex-senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, acompanhou a votação.
Lideranças do Congresso Nacional devem se reunir com o ministro da Educação, Camilo Santana, para avaliar a possibilidade de mudança no decreto do Executivo que cria a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. A norma vem sendo duramente criticada por parlamentares.
A ideia é chegar a um acordo para evitar a votação no Senado e na Câmara dos Deputados de um projeto que retire os efeitos da medida do governo. Repórter Alexandre Campos.
Diversos senadores criticaram o decreto do Executivo por considerarem que fere o direito de as famílias decidirem por conta própria onde matricular os filhos com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Isso porque a medida torna obrigatória a matrícula desses estudantes em classes e escolas comuns em todos os níveis, modalidades e etapas de ensino. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um acordo é melhor do que a simples votação do projeto para derrubar o decreto.
E a informação que eu tive do ministro é que eles entendem que pode ser aperfeiçoado, mas que a votação para assustar todo o PDL pode causar um novo trauma nesta relação entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, que pode chegar novamente ao Judiciário.
Um dos parlamentares que deve participar da reunião, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. No entanto, ele lembrou que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a possibilidade de classes especiais sempre que não for possível a integração nas classes comuns do ensino regular.
E já foi publicada no Diário Oficial da União a lei que classifica condutores de ambulância como trabalhadores da área de saúde e regula os requisitos e atribuições da categoria. A norma foi sancionada com vetos pelo presidente Lula.
Com a nova lei, condutores de ambulância passam a ser considerados profissionais de saúde para fins de acumulação remunerada de cargos públicos, prevista na Constituição. Caso queiram acumular mais de um cargo público, eles devem respeitar os períodos mínimos de descanso. Repórter Lana Dias.
Para ser condutor de ambulância, o motorista deve ter mais de 21 anos, realizar treinamento especializado e cursos específicos, além de possuir habilitação para conduzir veículos com pacientes. O condutor ainda deve conhecer integralmente a ambulância, os equipamentos e materiais dentro do veículo e ter capacidade de ajudar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância do condutor em emergências.
O motorista, ou seja, o condutor de ambulância, em muitas situações, ele salva vidas. É mais um profissional na garantia do atendimento com qualidade, no caso das pessoas que precisam ser transportadas.
O presidente Lula vetou trechos que previam o ensino médio completo como obrigatório e o prazo de 60 meses para a adequação dos profissionais aos requisitos da lei.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou hoje da abertura da cúpula de líderes da COP30, em Belém. Também participaram do evento o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do STF, Edson Fachin.
Alcolumbre destacou a importância do Brasil e da Amazônia na agenda global do clima e citou o Amapá como exemplo de sustentabilidade. O encontro reúne mais de 50 chefes de Estado e de governo na capital do Pará, 4 dias antes da abertura oficial da COP30. Repórter César Mendes.
A cúpula do clima marca a abertura do diálogo internacional sobre a agenda climática na capital paraense há apenas 4 dias da COP30. Na cerimônia que deu início à reunião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Brasil é exemplo em termos de preservação e que o Amapá, seu estado, é carbono negativo, com 97% da cobertura vegetal primária intacta.
Neste encontro, teremos a condição de apresentar para o mundo os desejos e os anseios de um país que preserva o seu meio ambiente, que tem condições de falar para qualquer outro país do mundo que faz a sua parte.
O presidente Lula afirmou que a mudança climática é urgente, afeta o cidadão comum e deve ser tratada com prioridade pelos governantes. Já Márcio Astrini, do Observatório do Clima, disse que espera afirmações contundentes dos governantes na reunião, que prossegue no Parque da Cidade, legado da COP30 para a população de Belém, até esta sexta-feira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara suspende efeitos de resolução sobre aborto legal em crianças.
Plenário muda regras de desapropriações para fins de reforma agrária.
Presidente da Câmara defende novo planejamento do sistema elétrico.
Boa noite. Presidente da Câmara reafirma compromisso com a eficiência do setor elétrico nacional, em conjunto com o Senado. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Durante um seminário sobre energia limpa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reafirmou seu compromisso de buscar a modernização e eficiência do setor elétrico em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, Hugo Mota destacou a importância do assunto nas discussões das políticas ambientais que ocorrerão a partir desta semana em Belém do Pará.
Nós vamos com certeza ter condições de demonstrar que aqui no Brasil nós temos sim, não é, um sistema elétrico que tem procurado evoluir, apesar de todas as dificuldades regulatórias, todas as dificuldades que a burocracia ainda impera no nosso país, mas nós temos sim evoluído.
O Brasil tem produzido mais energia renovável do que precisa, e parece uma boa notícia, mas para o setor elétrico isso representa um desafio. Grande parte dessa energia vem de pequenos parques eólicos e solares, espalhados pelo país. Quando a produção passa do limite, o operador nacional de sistema, que faz o equilíbrio entre o que é gerado e o que é consumido, precisa desligar parte dessas usinas.
Não há como o Brasil ter essa competitividade com o sistema elétrico que não esteja estruturado, com um sistema elétrico que esteja ineficiente e enfrentando situações que há bem pouco tempo, não é, o Brasil estava vivendo, com alguns apagões recentes. Então, isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e procurar mudar um pouco isso, porque não dá para conceber em pleno século XXI, o Brasil ainda está convivendo com isso.
Ele também destacou as medidas provisórias recentes que ampliam o acesso de consumidores ao mercado livre de energia e garantem isenção na conta de luz para famílias de baixa renda.
As outras medidas provisórias que ainda estão para ser apreciadas, nós devemos definir nos próximos dias qual será o modelo, que o Ministério da Fazenda tem uma ideia, o Ministério de Minas e Energia tem outra ideia, e aí nós temos que, dentro do Congresso, tanto eu como o presidente Davi, nos reunirmos com os líderes para definir como serão essas tramitações, mas que nós não percamos a oportunidade de poder avançar cada vez mais na busca dessa eficiência que vai ser tão importante para o nosso país.
Hugo Mota defendeu um novo planejamento para o setor elétrico e lembrou as aprovações recentes na Câmara na área de energia, como o marco de geração distribuída e da microgeração em 2022 e as novas regras para o uso de combustíveis fósseis e acionamento das termoelétricas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Rafael Porfírio, Marcelo Larcher.
Meio Ambiente.
O presidente da Câmara também participou hoje da abertura da sessão plenária da Cúpula do Clima durante a COP30. A conferência, organizada pelas Nações Unidas e sediada no Brasil, reúne chefes de Estado, parlamentares e especialistas para discutir políticas globais de enfrentamento às mudanças climáticas e de promoção do desenvolvimento sustentável.
Hugo Mota destacou o papel do Parlamento brasileiro na consolidação de uma agenda ambiental robusta e alinhada aos compromissos internacionais assumidos pelo país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a liberação da licença para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O deputado considera que a decisão do IBAMA coloca em risco uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, comprometendo as metas de redução de carbono.
Ivan Valente argumenta que a medida, além de enfraquecer a imagem do Brasil durante a COP30, desvia recursos que deveriam ser destinados à transição energética. Ele alerta ainda que a exploração não trará benefícios econômicos imediatos à população amazônica.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB, quer isentar estados autossuficientes em geração de energia das tarifas extras na conta de luz. O deputado cita o Maranhão com seus parques eólicos, hidrelétricas e mais de 635 megawatts de energia solar residencial como exemplo.
Na opinião de Hildo Rocha, não se justifica aplicar as bandeiras amarela e vermelha sobre esses estados. Seu projeto, dessa maneira, objetiva fazer justiça social e energética com os consumidores finais, que não sobrecarregam o sistema.
Tiago de Joaldo, do PP, homenageia o município de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, pelos 105 anos de emancipação. Ele exalta o desenvolvimento da cidade com o cultivo do algodão e a preservação das tradições locais, como as procissões do madeiro e penitentes e as cavalgadas.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra os 64 anos de emancipação política de Nova Canaã, destacando a programação festiva, esportiva e religiosa da região. Ele parabeniza a população e as lideranças locais.
Daniel Almeida, do PCdoB, convoca a população e lideranças políticas da Bahia para discutir a retomada do Canal do Sertão, obra que visa levar as águas do Rio São Francisco ao semiárido baiano. Ele destaca que o projeto viabiliza segurança hídrica a mais de 2 milhões de pessoas em 44 municípios.
Daniel Almeida ressalta que o Canal do Sertão é a obra mais importante da Bahia em termos de alcance social e econômico. O parlamentar elogia a parceria entre os governos federal e estadual em favor do projeto.
Agricultura.
Câmara muda regras para desapropriação de terras para reforma agrária e estabelece novas exigências para a configuração do descumprimento da função social da terra. A repórter Verônica Lima tem os detalhes.
Projeto aprovado na Câmara proíbe a desapropriação de terras produtivas em qualquer situação. Atualmente, a terra produtiva pode ser desapropriada quando não cumprir sua função social, por entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pelo texto, para ser desapropriada, a terra precisará ser improdutiva e descumprir a função social. E o texto impõe novas exigências para a configuração do descumprimento da função social. Para um dos autores do projeto, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, a ideia é defender as propriedades produtivas que promovem a economia brasileira e produzem alimentos.
O agronegócio é a locomotiva desse país. É o que sustenta a economia. É o que sustenta a mesa do brasileiro e, principalmente, a carteira de trabalho assinada.
Já os parlamentares que votaram contra a proposta argumentaram que ela fere a Constituição. Pelo texto constitucional, uma propriedade cumpre sua função social quando atende a 4 requisitos: aproveitamento racional e adequado, uso adequado dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, respeito às leis trabalhistas e respeito ao bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O projeto aprovado estabelece que o descumprimento da função social só será caracterizado se a propriedade desrespeitar todos esses itens. Para o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, o projeto autoriza proprietários a usar a terra para cometer crimes sem risco de sofrer a desapropriação.
Se a terra for improdutiva, mas se eles não tiverem, por exemplo, trabalho escravo, não pode ser desapropriada. E tem mais, se a terra for produtiva, se eles estiverem produzindo feijão, produzindo milho, produzindo arroz, produzindo soja, e for com trabalho escravo, está tudo bem, não pode desapropriar a terra.
O projeto que muda regras para desapropriação de terras para reforma agrária segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra mais uma edição do Encontro dos Educadores do MST entre os dias 23 e 25 de outubro em Salvador. O deputado informa que o evento discutiu a educação do campo no estado e avaliou os avanços obtidos no ano.
Valmir Assunção também declara que vários encontros regionais do MST estão marcados para tratar da reforma agrária ao longo do mês de novembro. O parlamentar pede o apoio do INCRA para reorganizar a estrutura fundiária da Bahia.
Transportes.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, avalia como positiva sua atuação na Comissão de Viação e Transportes. O deputado informa que conseguiu aprovar relatórios como a redução do imposto para veículos de leilão e o reaproveitamento de carros apreendidos pelo Estado.
Veículos que foram apreendidos pela Receita Federal ou pela Polícia Rodoviária Federal, nós vamos poder destinar esses veículos a prefeituras, a entidades de caridades, a hospitais, a médicos, para que esses veículos, ao invés de ficar virando traça nos pátios, eles tenham a utilização pela população brasileira.
Zé Trovão também cita projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro para que as multas por falta de pagamento em estacionamento rotativo só gerem pontos na carteira a partir da reincidência. Ele argumenta que o objetivo é evitar punições excessivas em casos de emergências ou imprevistos.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exatos 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete assim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a voz do Brasil fez parte da minha infância. Com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Trabalho.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, expressa preocupação com a redução do auxílio moradia dos médicos residentes para 10%. Em sua opinião, a medida desvaloriza profissionais que enfrentam jornadas exaustivas e garantem atendimento à população, especialmente no SUS.
O deputado reforça a importância de sustar os efeitos do decreto e reafirma seu compromisso com a valorização da residência médica. Por fim, Dr. Zacarias Calil defende condições dignas de habitação e formação para todos esses profissionais.
Saúde.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, celebra o avanço nas políticas públicas de saúde durante o Outubro Rosa. A deputada cita a recente aquisição pelo Ministério da Saúde do medicamento Trastuzumab Entancina, voltado para mulheres com câncer de mama resistente à quimioterapia.
Silvia Cristina também celebra a publicação da portaria que regulamenta a Política Nacional de Combate ao Câncer de sua autoria. A medida prevê o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos das pessoas com câncer.
Direitos Humanos.
Câmara aprova projeto que susta a resolução sobre aborto legal do órgão responsável pelos direitos das crianças e adolescentes. O repórter Marcelo Larcher resume como foi a discussão da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que regulamentou os procedimentos do sistema de saúde e outras instituições para garantir o atendimento de crianças e adolescentes que buscarem interromper a gravidez no caso de estupro. O Código Penal considera o aborto crime, com pena de até 4 anos de prisão para o médico e de 3 anos para a gestante. A pena pode ser dobrada no caso de morte da mulher. Mas o aborto não acarreta punição quando é feito para salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. A resolução do CONANDA, datada de dezembro de 2024, foi publicada com a justificativa de garantir os direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Considera a gravidez um risco à saúde física, psicológica e mental que pode resultar em morte. Dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicados em 2021, ainda no governo Jair Bolsonaro, apontam que 1 em cada 4 meninas é abusada sexualmente antes dos 18 anos de idade. A resolução do CONANDA, entre outras medidas, busca garantir que a criança ou adolescente vítima de violência sexual que buscar o direito ao aborto legal seja atendida pelo sistema de saúde e demais instituições sem ser constrangida, humilhada ou pressionada a prosseguir com a gravidez. O texto determina que o atendimento dispensa autorização dos pais ou da justiça e não depende de boletim de ocorrência. Também prevê que a objeção de consciência para negar o procedimento não poderá ser usada pelos hospitais ou clínicas. A resolução considera negativa nesse caso um direito individual. O médico pode se recusar a fazer o procedimento, mas não o estabelecimento de saúde. A resolução resolução estabelece ainda que o procedimento não depende do tempo de gestação e que isso não pode ser usado pelo serviço de saúde para negar o aborto, já que o limite não existe na legislação. O projeto que susta a resolução foi apresentado por 42 deputados e deputadas de diversos partidos e recebeu parecer favorável do relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Os autores disseram que o texto extrapola os limites da legislação, dá autonomia ilegal para as crianças e adolescentes e desrespeita o poder da família. Foi o que disse a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro.
Essa resolução, ela tem vários vícios de legalidade e constitucionalidade. Primeiro, porque é um atentado ao direito à vida que a Constituição preza. Segundo, porque simplesmente ali flexibiliza, amplia o aborto até 9 meses de gestação, já que a própria resolução deixa claro que não tem limite de idade gestacional. Então é como se o Brasil estivesse abrindo as porteiras, escancarando as porteiras para a cultura da morte. Da mesma maneira, sem consentimento e sem conhecimento dos pais.
Parlamentares contrários à anulação da resolução argumentaram que o texto garante direitos das crianças e adolescentes abusadas, dentro das previsões legais, e que muitas vezes esses direitos não são respeitados por profissionais de saúde ou até mesmo instituições como a polícia e conselhos tutelares. Para a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, as barreiras para o aborto legal penalizam principalmente as crianças e adolescentes pobres vítimas de estupro.
Quando é filho de rico, vai para uma clínica clandestina. Agora as pobres não. As pobres podem morrer suscetíveis a qualquer tipo de infecção. E aqui nós estamos falando de crianças. As adolescentes que se tornam mãe, metade param de estudar, têm a sua vida completamente destruída. Os senhores já viram uma criança de 10 anos? Acham que aquele corpo tem condição de carregar uma gestação? Criança não é mãe, estuprador não é pai.
O projeto que susta a resolução do CONANDA, que regulamenta os procedimentos a serem adotados para garantir o atendimento de crianças e adolescentes que buscarem interromper a gravidez em caso de estupro, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Eli Borges, do PL do Tocantins, acusa o STF de extrapolar suas funções ao julgar sobre a descriminalização do aborto. Ele acredita que a proximidade entre o Executivo e o Judiciário compromete a independência entre os poderes.
Na opinião de Eli Borges, um magistrado que amplia mecanismos pró-aborto age em favor da morte. O deputado sugere que o país invista mais em políticas de adoção em vez de permitir a interrupção da gravidez.
Política.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica a escolha do deputado Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Ele relaciona o ministro do governo a invasões de propriedades e crimes e acredita que a indicação demonstra desprezo pelos princípios éticos.
Messias Donato também questiona outros integrantes do primeiro escalão do Executivo Federal investigados por corrupção. O deputado sustenta que o governo tem convidado para sua estrutura pessoas sem idoneidade comprovada, o que, em sua avaliação, é um desrespeito à população.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. O congressista repercute a luta por moradia e pela organização dos trabalhadores sem teto, assumida desde a juventude pelo novo secretário.
Alfredinho chama de preconceituosas e desqualificadas as críticas feitas por opositores e ressalta que Boulos abriu mão de seus privilégios de classe por seu compromisso ideológico com os mais necessitados. Para ele, o ex-deputado será peça-chave na relação entre o governo e movimentos sociais.
Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a deputada distrital Paula Belmonte está sendo perseguida por cumprir seu papel como procuradora da mulher. Ela denunciou práticas de assédio na Câmara local e, segundo a parlamentar, suas palavras foram interpretadas de forma equivocada.
Adriana Ventura pede que a Procuradoria da Mulher e a sociedade apoiem Paula Belmonte. Para a deputada, é essencial assegurar que denunciantes de assédio não sejam punidos e que todos os casos de abuso nos gabinetes sejam investigados com seriedade e imparcialidade.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, acusa opositores políticos no estado de produzirem gravações ilegais para constranger a ele e aos seus aliados. Segundo o deputado, as ações são ilegais, imorais e típicas de um regime oligárquico.
Márcio Gerri acusa membros do governo do estado de retomarem práticas políticas ultrapassadas para atrair os eleitores maranhenses. O deputado informa que o caso foi encaminhado à Polícia Federal para investigação.
Justiça.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou 7 integrantes do Núcleo 4 do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, as provas confirmam a existência de uma organização criminosa que tentou romper a ordem democrática.
No entendimento de Joseildo Ramos, o caso deve criar jurisprudência e regulamentar os crimes digitais no país, especialmente no uso das redes sociais como ferramentas de desinformação. De acordo com ele, essas ações não podem ser tratadas como liberdade de expressão.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, aponta incoerência no voto do ministro do STF, Luiz Fux, sobre o julgamento da tentativa de golpe de Estado. O deputado questiona uma decisão que absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas condena auxiliares.
Segundo Ivan Valente, a decisão contradiz o próprio histórico do ministro, que antes havia condenado centenas de pessoas pelo 8 de janeiro de 2023. Para ele, a mudança de posição representa uma tentativa de proteger Bolsonaro e retardar a execução da pena.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.